Atenção para o top de 10 segundos para a formação da rede conectada Boa Atitude, para a transmissão do programa Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Sêneca, Jesus, Maomé, Kant, Emerson, Gandhi. Começa agora, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Ideias, reflexões, boas notícias, autoconhecimento, propósito, causa, comunicação, trabalho, relacionamento, felicidade, conhecimento e atitude. Um diálogo nutritivo diário com questões essenciais e fundamentais para o despertar da sua potência para mais um dia na história humana. Comece bem o seu dia, Feliz Dia Novo. Apresentação, Irineu Toledo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Oi, Amora. Chegou, acordou? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu. Tamo junto, tamo nessa. Tá tudo bem aí? Como é que tá tudo pra você? Como é que passou esse fim de semana? Emocione-se. Você sente logo existe a partir de agora. Pode viver tudo outra vez. Tudo que você viveu outra vez? Não. Viver o tempo outra vez. Viver o que você quer viver. Viver o seu propósito. Viver o seu sonho, viver a sua busca, viver a sua vontade. Tudo novo, tudo novo. Hoje o sol vai brilhar sobre o mundo novo e você também é uma pessoa renovada. Celebrando aí, sabe por quê? Bem-vindo, bem-vinda, porque tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. Novo tempo para essa tua graça, para essa tua beleza aí. Vem, vem com tudo. Vem aí dizendo para si mesmo, bom dia. Mas bom dia mesmo, como dizia aquele radialista astrólogo antigamente. Pois é, sob todas as circunstâncias eu vou cada vez melhor. Ele dizia alguma coisa assim, baseado em Napoleão Hill. É isso aí, diz para você bom dia de verdade. Esse bom dia que você tem que falar é um bom dia de boca cheia, sabe? Boca cheia de vontade de dizer coisas boas. Mas uma boca cheia de dentes, sabe? Bocão? Sabe quando eu peço bocão? Bocão, a boca cheia de dentes. Bocão assim com 300 dentes. E aquele som que vem aí de dentro com esse bom dia, que seja som agradável, né? Que seja uma voz vibrante, melodiosa. Com esse sorrisão aberto em cada canto dos seus lábios, esse sorrisão que faz você quase morder a orelha, assim, tanto piada. É isso aí. Se é para dizer bom dia, tem que estar no significado do bom dia, né? A palavra que você diz tem que acompanhar aí a sua expressão. Tem que ter aquele bom dia de olhinho brilhando. Aquele olhinho que emite faíscas, aquele tipo de faísca que incendia o olhar do outro, que aquece o coração do outro. Isso é que é bom dia, isso é que é um feliz dia novo, sabe? Você feliz com a chegada, você feliz com a sua passagem, você feliz com o encontro, celebrando. Ó, tamo vivo, tá viva? Tô vivo, tamo junto? Pois é, então o bom dia, esse bom dia de verdade é a senha. É a senha mágica para encurtar distância, é a senha para aceitar, é a senha para ser aceito. É a senha que conecta almas, a sua alma com a alma do outro. É isso aí que abre as portas para um vínculo verdadeiro e profundo, certo? Mas vamos lá, a vida é a arte do encontro. Seu papel nesse dia também é evitar os desencontros. Se tem encontros, tem desencontros. Mas cuidado com os desencontros, hein? A motivação dos desencontros. E que você transforme cada encontro num evento especial, né? Não precisa ter aquela superprodução para o encontro, sabe? Quando aquela pessoa já é um evento, quando aquele momento já é um evento. Então, que cada encontro seja rico, seja produtivo, seja positivo. esse encontro de você com você mesma, com você mesmo aí, diante do espelho ou diante da sua meditação, diante desse olhar para dentro, esse encontro com a pessoa com quem você divide os seus momentos, o seu tempo, suas angústias, seus sonhos, esse encontro com família, com quem está aí, esse encontro, um encontro com outra alma aí. E é isso aí, que você também aproveite o encontro daquelas pessoas que te procuram. Aproveite o encontro daquelas pessoas que estão até invisibilizadas de tanto estar com você. Aproveite esse encontro. Cuidado, não invisibilize os encontros, tá bom? É, porque às vezes de tanto encontrar você deixa de ver, de tanto estar você deixa de perceber. É aí que pega as coisas. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. Vem comigo, vem com tudo, porque hoje tem conversa boa, hoje tem conversa positiva, hoje tem site, tem Daniel Carvalho Luz, tem outros assuntos, tem tudo mais. E hoje tem um mês novinho em folha, despontando aí na sua janela, na sua porta. Olha só, e acabou. Acabou, né, o mês de novembro. Ontem já inauguramos o mês de dezembro, mês 12. Estamos hoje no dia 2. Véspera do nível do papai aqui. É, amanhã o Irineu vai celebrar com você aqui às 6 da manhã. E nem muita gente liga aqui: Irineu, hoje é meu aniversário, amanhã será o meu. Amanhã eu que vou estar aqui. Vou estar aqui celebrando com você, que é coisa melhor do que estar vivo, celebrando com os amigos. Mas é isso aí, é um prazer, é um orgulho, obrigado por permitir que eu esteja tão perto de você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, tá bom? Feliz dia novo, feliz dia todo para você. Tá pronta para começar? Tá fazendo contas já, né? O que que eu fiz com esse ano? O que que eu fiz daquilo que eu prometi para mim? E agora, mês de dezembro, dá tempo de fazer alguma coisa? Será que dá tempo? O que eu não fiz dá tempo de correr? O que eu fiz dá tempo de ver se fiz direito? Mas é isso aí, olha, importante essa reflexão. Mas é isso aí, Simone já está tocando em algum lugar por aí. Então é Natal, e o que você fez? E o que você não fez, hein? Desse ano, você programou fazer, você fez alguma coisinha, deu uma mexidinha, fez uma virada, virou uma chave no sentido de alguma coisa nova. É importante, né? Isso não é só para um fim do ano, não é? Todo dia a gente vê que chave vai virar. Mas enfim, todos os dias te dá essa chance de fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você deseja fazer, aquilo que você ambiciona fazer, aquilo que é importante fazer, aquilo que é necessário fazer. Todos os dias você tem esse papel. Não precisa ser primeiro de janeiro, né? Todo dia você tem um compromisso com você mesma, com você mesmo, com sua vida, com seu propósito, com sentido para sua vida. Todos os dias. Quando tem assim umas viradas grandes, a gente faz um balanção, né, com o fim do ano. Fim do ano, você é essa virada. Mas é isso aí. Espero que você esteja de bem com você. Eu sei que não deu tempo de fazer tudo. A gente nunca consegue, né? Até porque a gente põe coisa demais na agenda. Põe coisa demais na agenda. Você quer fazer tudo num ano só, quer fazer tudo num mês só. Então é um pouquinho por vez, tá? Pense pequeno. Pode sonhar grande, mas pense pequeno. A organização, né, tem tempo e espaço para as coisas. Mas que você nunca, mesmo que você perca a agenda, que você jamais abandone aí esse propósito, sentido que está no seu coração. Que é isso que você colocou para você como premissa para a vida, que justifica a sua vida. Então hoje é dia, né? Hoje é dia 2 de dezembro, mas hoje é dia de fazer alguma coisa nova, hoje é dia de deixar de fazer alguma coisa, hoje é dia de atender os seus anseios. Organize o seu tempo sem esquecer do principal, como a gente diz aqui sempre na agenda. Feliz dia novo, feliz dia todo. Bom, antes de eu virar aqui para a frase musical do dia, Deixa eu dar um bom dia aqui para quem aparece nesse dia 2, nesse começo de mês. Quem tá no bom dia aí, Thiago? Vanessa Deirani, que chega com a Morinha. Sempre bom dia, gente linda. Vamos lá para mais uma semana repleta de conquistas, oportunidades. Bem-vindo, dezembro. É isso aí, Vanessa. É isso aí, Amora. É isso aí, Melissa. É isso aí, Mário Santi. Família reunida aí, começando o dia. É, quem tá aí? Quem tá aí? Quem que tá na janelinha? Sumiu aqui. Ah, tá aqui. O Mozart Silva. Opa, a máquina não tá mostrando na janelinha aqui. Mozart Silva, agora sim. Tá dizendo, ó. Mozart Silva tá dizendo... Feliz dia novo, às vezes depois de tudo dar errado, a vida prova que tinha planos melhores pra gente. É, às vezes não é Deus que esqueceu você, Deus às vezes tá com uma ideia melhor, viu? Então não existe essa ideia de fracasso. Não deu certo essa, a próxima vai dar. Nair Cardoso, valeu aí. Venina Miranda, bons dias. É isso aí, bons dias. Ana Lúcia Mazura também já chega com a sua frase aqui, ó. Ninguém pode bagunçar a sua casa. Olha só que forte, ó. Ninguém pode bagunçar a sua casa se você não entregar as chaves. Ninguém vai bagunçar a sua casa se você não entregar as chaves. Ó, isso é forte, hein? Menina, cheio de coraçãozinho aqui para dizer feliz dia novo. Olha a Raquel Anhão aí, menina. Feliz dia novo para você, hein? É. Lúcio Jorge, São Bernardo do Campo, feliz dia novo. Patrícia Crisóstomo Marques, feliz, próspera e abençoada semana para todos nós. Luiz Fabro, bom dia para você. Geraldo Martins, bom dia. Vila Canaã Triunfo, Venina Miranda, todos os dias. Sob todos os pontos, vou cada vez melhor. Aí, ela ajustou a frase aqui que o Omar Cardoso diz. Todos os dias, sob todos os pontos, vou cada vez melhor. Valnei Silva, feliz semana, feliz mês novo. Gratidão, Cezira Correia, feliz dia todo, feliz aí. Olha quanta gente no bom dia. Bernardete também, vai com tudo, esporte, música e poesia. Júnior Cury, direto de Botucatu, Sorocaba, também no bom dia pra gente aí. Feliz dia novo pra você. Marisa Fonte, que dezembro venha carregado de bênçãos. Pois é, dezembro é um mês alto astral, né? Raquel Araújo, é um mês sonho, é um mês acerto, é um mês conciliação, que a gente faça isso. Carlos Alberto Machado, mais uma semana que inicia, mais um mês que inicia, mais um ano que vai chegando ao seu final, novos desafios que vão chegando, é, todo dia tem desafio, né, Carlos? Vera Oliver, bom dia para você, feliz dia novo para você. Ana Valença, bom dia, boa semana para todos, tamo junto aí. Bom, seguinte... Ó, vou dizer para você agora que eu vou fazer uma virada, mas agradecer você que está comprando aí, está adquirindo a sua agenda Atitude. Vai lá, ó, começou dezembro, começa a corrida para o presente, né, Rita de Brito Cunha? Voltando de férias, a Rita, ó. Feliz dia novo, feliz nova semana. Ó, tá aí a sua agenda Atitude, aproveita lá, continuam lá os preços especiais para você aqui, que é a agenda da comunidade Feliz Dia Novo. Então, ó, dá de presente aí, é o seu jeito de estar com a gente também, segurando a onda com a gente aqui no Feliz Dia Novo. Mas é o seguinte, vamos virar a página para entrar na frase musical do dia e seguir em frente, porque hoje tem Insight com Daniel Carvalho Luz e muito mais. Vamos virar. Pois é, a música de hoje é a música de um cara de Ribeirão Preto, fez muito sucesso na década... de 80, eu que passei rapidinho por uma rádio de Ribeirão Preto também, mas tocou muito no rádio, né? Chegou aí, fez músicas aí que tocaram e que ficaram. Essa daí, por exemplo, é uma delas. Rolam as Pedras, é uma super reflexão pra quem acorda, pra quem vai dormir, pra quem tá pensando na vida. Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos, corpos tão estranhos aos meus. Acho que eu existo dentro da cidade, quase que me sinto Deus. Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos. É isso aí. É o Kiko Zambianchi levando com você. Como é que você se sente? Você também se sente forte, se sente Deus, se sente o Todo-Poderoso aí? Como é que estão as coisas? Estão certas? É. Tem horas que as coisas estão tão bem que você até estranha, né? É. Luzes da verdade na realidade sempre estão mudando de lugar. Boa frase, né? E aí o mundo vai girando, vão rolando as pedras, like a rolling stone. E você é como as pedras. É isso aí. É o Kiko Zambian que com rolam as pedras aqui como frase musical do dia hoje, para deixar tocando na sua cabeça uma música para você cantarolando e limpando aí, fazendo suas rotinas e tudo bem. É isso aí. E ele vai vendo o que as coisas. Vida que tentaram dar. E frases escritas, frases esquecidas. É isso aí, ó. É o Kiko Zambianchi aqui, então, pra você hoje, inspirando você. Inspirando você aqui pra começar. Tá tudo certo? Tá tudo errado? Tá tudo parecendo certo? Tudo parecendo errado? Tá tudo colorido pra você? Como é que são esses sonhos? É isso aí. Feliz dia novo. Feliz dia todo. Fazendo o seguinte, olha, uma frase aqui sobre escolhas, pensa aí, ó, escolha, você é o que é hoje, lembre-se, por causa de suas escolhas, tá? Você é o que é hoje por causa de suas escolhas certas, viu? E também por causa de suas escolhas erradas. Vira aí. Seguinte, olha a frase que eu deixo para você hoje. A frase que eu vou subir para você hoje. A coragem depende da esperança ou a esperança depende da coragem? Essa é a questão que eu deixo para você aí. Uma pergunta do... Você sabe que todo dia vem aqui uma pergunta aqui. Hoje o Daniel Carvalho Lutz disse que vai vir aqui falar de perguntas também, né? Você fica se perguntando muita coisa? Toda hora você está se fazendo perguntas, né? Então, daqui a pouquinho o Daniel vai falar com a gente da importância das perguntas. Toda hora a gente acorda fazendo pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Como? Quando? Por quê? Tanto tipo de pergunta. Mas eu já deixo aí uma pergunta filosófica para você. A coragem depende da esperança ou é a esperança que depende da coragem? Responde para mim aí. Se quiser, diga aqui, ó. A coragem, lembrando aqui, pensando com você, e a esperança podem estar relacionadas, né? Mas a coragem é um impulso necessário para transformar uma realidade a partir da esperança, a partir daquilo que você quer ver acontecer, né? Você já visualizou aquilo, tem uma esperança, tem uma crença aí, você vai botar coragem e vai se movimentar nesse sentido, né? A esperança é uma força que sustenta essa capacidade de não se conformar com o estado de coisas, muitas vezes, e te coloca em disposição para a ação, né? Coragem também é uma virtude. A coragem, aliás, é uma virtude importante, é uma qualidade mental que te permite enfrentar perigos. Ou enfrentar a oposição, enfrentar os desafios, as adversidades, né? Com firmeza, com serenidade, né? Coragem, né? Coragem também tem várias semânticas aí, mas ó, coragem e esperança, porque a esperança daquelas que você espera não tem a ver com coragem, né? A coragem de esperançar, aquela do Paulo Freire, aí sim embute a coragem que coloca a gente na ação. A indignação que pode surgir diante de injustiças, desigualdades ou abusos se torna estéril se não for acompanhada também pela coragem para concretizar mudanças, né? Horas que é o enfrentamento mesmo, uma posição firme. Coragem, portanto, não é simplesmente a ausência total de medo, mas é a capacidade de não ceder ao medo e manter esse movimento mesmo na insegurança, porque você tem esperança. Feliz dia novo, feliz dia todo, tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem. E muito bem informado. Tamo junto nessa aí. Tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Ó, Thiago, eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar essa reflexão aí que eu tinha imaginado para depois. Vou deixar para depois aí. Vamos ver como é que a gente anda com o tempo. Vamos de Daniel Cavalho Luz, tem papo ao vivo aqui hoje. Então, daqui a pouquinho, se precisar, a gente fala desse texto aí do Gustavo Krause. Vou aqui pro astral do dia. Qual é a do dia hoje, hein? Qual é a do dia hoje? Posso dizer para você o seguinte, hoje vivemos as emoções fortes. Todo dia emoção forte. Do dia 2 do mês 12, dezembro. Ano 2024 do calendário cristão. Ano 5785 do calendário judaico. Calendário islâmico 1444 e no calendário chinês 4722, ano do dragão. Calendário cristão devia ser ano de dezembro, né? Porque dezembro é de 10, mês 12 é dezembro. Então dia 2 de dezembro. Tivemos a primavera brasileira, sol em Sagitário, é o meu Sagitário, amanhã é meu dia, hein? Já tô falando do meu aniversário aqui amanhã, porque é gostoso fazer aniversário, né? Tô vivo, amanhã vou estar aqui, ó. Feliz dia novo, feliz dia todo, e tamo aí. Quero abrir aqui o... Deixa eu ver aqui o texto do Elmer Baumgratz, se chegou pra gente aqui, esse material pra gente, pra essa manhã. Poxa vida, não tô vendo aqui. Não tô vendo aqui. Caramba. Ah, não tem, não chegou. Ah, tá aqui, ó. O Elmer Baumgratz tá aqui. Deixa eu ver aqui o que ele está dizendo para mim aqui, ó. Lua sem aspecto hoje até às 18 horas, depois ela muda. E ele diz assim, ó, esta segunda-feira convida para intervir. Intervir não, não só intervir. Para investir em novos conhecimentos e fazer mudanças importantes na vida. É hora de abrir a mente e se conectar com algo novo, buscar novas frentes e oportunidades. Há também incentivo e impulso para atingir os objetivos desejados, com a possibilidade de apoio de protetores ou pessoas próximas. Entretanto, ao dar início ao novo projeto, é preciso organizar e planejar bem para evitar erros e possíveis fracassos. Atividades em grupo e contato com amigos também está favorecido. Pontos fortes na energia do dia, autonomia, confiança, otimismo. Pontos fracos, impulsividade, egocentrismo e dogmatismo. É o recado que traz pra gente aqui o Elmer Baumgratz. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, ó. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Já eu volto aqui para dar um bom dia para você que está escrevendo no YouTube, você que está escrevendo no Facebook, você que está aqui com a gente via 93 FM. Bom dia para você, você aí com a Sabrina pilotando a 93 FM. Você que está na Rádio Positiva, Rede Positiva com Davi Aguiar, Rede Blitz com o Robertinho Vilela, você que está aí pilotando aqui tudo pela Onion Media, nossa produção, Thiago Toledo, Roberto Toledo, depois das 7 aqui. Em todos os tocadores de podcast, você procura lá Feliz Dia Novo. Tamo lá também, Zito Toledo Pesquisa, Ulisses Galuti, Setup. E vamos aí. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só, destacando para você, ó. Sempre reforçando algumas coisas que confirmam aquilo que muitas vezes você já sabe. Mas é sempre bom confirmar para ver se você toma uma atitude. Músculos exercitados ajudam neurônios a crescer e a se curar 4 vezes mais rápido. É o que diz pesquisa no MIT. Então é isso, ó. Você quer exercitar os músculos? Então, saiba que você vai ter muito ganho. Exercitar os músculos é importante, mas você sabia que ao fazer exercícios físicos é possível também ajudar a crescer neurônios 4 vezes mais rápido? É, fazer exercício melhora a sua cabeça, tá vendo? Sua capacidade cognitiva, sua agilidade mental. É o que diz essa pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O estudo revelou que ao se contraírem, os músculos liberam sinais bioquímicos que estimulam o crescimento nervoso. A equipe também percebeu que, além dos sinais chamados miocinas, os neurônios também respondem aos impactos físicos dos exercícios. Para Ritu Raman, professor de engenharia mecânica no Massachusetts Institute A descoberta pode inspirar novos tratamentos para restaurar a mobilidade. Talvez, diz ele, se estimularmos o músculo, possamos encorajar o nervo a se curar e restaurar a mobilidade para aqueles que perderam devido à lesão traumática ou doenças neurodegenerativas. Se você já tinha milhões de motivos para botar esse corpinho na academia, esse corpinho em movimento para se exercitar, agora você ganhou mais um motivo, hein? É isso aí. Pesquisas anteriores já mostravam que a atividade muscular tem efeito positivo no sistema nervoso. A descoberta agora vai muito além. As tais miocinas produzidas pelos músculos durante a contração aceleram o crescimento e a maturação dos neurônios. Segundo Ritur Raman, a descoberta revoluciona o tratamento de lesões nervosas e doenças neurodegenerativas como a esclerose lateral amiotrófica. Bom, para o pesquisador, as técnicas de estimulação muscular podem ser usadas para restabelecer a função nervosa. Além disso, ele enxerga novas possibilidades terapêuticas com base nos exercícios físicos. Então vamos lá? Caminhar, caminhando aí. Seguinte, deixa a gente virar de página aí, depois eu deixo essa matéria para você pesquisar melhor. Lá está lá no site Só Notícias Boas, eu deixo publicado lá no site Feliz Dia Novo aí. Deixa eu ir aqui pro toque Brahma Kumaris do dia, um toque para a alma, um toque interno, um toque profundo aí, ó. Diz assim a mensagem de hoje. Todos os dias, se você acessar o site brahmakumaris.org.br, Kumaris é com K, tá? Brahma Kumaris, você vai encontrar sempre a mensagem do dia atualizada lá e muitas outras reflexões para você. Olha, diz assim, quanto mais você usar as suas especialidades através dos pensamentos, palavras e ações, mais as suas capacidades melhoram, mais elas crescem, as suas especialidades. Usar as especialidades para servir os outros significa receber milhares de frutos de apenas uma semente. Por isso, procure não manter suas especialidades na forma de semente, mas plante-as no solo do serviço de beneficiar o mundo. Assim você se tornará a personificação desse fruto, ou seja, a personificação do sucesso. É isso aí. Se você não usa seus dons, os seus talentos, eles murcham. É uma semente, como diz aí a mensagem. É uma semente que não encontra o seu propósito. De que adianta você saber e não compartilhar? Conhecimento é feito assim. É isso aí, até dinheiro foi feito para ganhar e gastar, senão a economia não se movimenta. Imagina se todo mundo ganhasse e não gastasse. Fosse que nem aqueles avarentos, né, das fábulas. Mas você conhece alguém assim? Que só ganha e nem vive, fica com tanto medo do dia que não vai ter, que aí não aproveita aquilo que tem, não dá ao mundo aquilo que tem. Assim vale para as suas especialidades, para os seus dons. Você tem que entregar ao mundo todos os dias. Quanto mais você dá, mais cresce, não é uma coisa? É isso aí, as virtudes têm esse truque de Deus, né? Não guarda o que você tem de bom. Se você fizer isso, a sua vida melhora tanto. Mas é isso aí, Feliz Dia Novo, você acessa lá brahmakumaris.org.br e tem muito mais toques para você. Pode virar a página aí. Opa! Tá aí, mensagenzinha de Natal do Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, e eu quero dizer para você o seguinte agora. Já comprou sua Agenda Atitude? Já entrou lá na Agenda Atitude? Você viu que lá tem a palavra-chave sempre, pra te encher de energia, tem sempre mensagem todos os dias para você mesmo montar sua palestra aí consigo mesma, com o pessoal de casa, o pessoal da empresa, com a sua equipe. Você pega a agenda, já tem uma pegada ali, já tem textos ali, pra você cada dia começar com esse reforço interno para a sua equipe. Capacidade é a palavra-chave, Agenda Atitude. Já já tem Daniel Cavalo Luz aqui comigo, hein? Capacidade. O que é capacidade, hein? Você é capaz do quê, hein? Do que você é capaz? Isso é uma pergunta forte, né? Do que você é capaz? Ah, você é capaz de muito. Henry Miller diz o seguinte. Olha só isso aqui. Só se você guardar essa frase hoje para a vida, você já vai se lembrar sempre de nunca guardar as suas virtudes, como estava dizendo a mensagem da Brahma Kumaris. Olha só, se você guardar essa frase, já valeu para a vida toda. No dia em que deixamos de exercer ao máximo nossa capacidade, matamos uma parte de Cristo, uma parte do Einstein, uma parte do Da Vinci que temos em nós. Você pode colocar outras partes aí, a parte Madre Teresa. Todas as partes que representam as virtudes, as capacidades humanas, porque você é feito da mesma substância dos grandes, dos personagens que você admira. E se você recolhe aquilo que você aprendeu com eles, aquilo que eles ensinaram, o caminho que eles apontaram, aí você morre. Você mata a representação que você tem dos grandes mestres. Então, começando um novo dia, pense aí como é que você vai usar tudo que você sabe. O Gandhi também vem dar palpite aqui. O Gandhi diz assim, ó: a força não vem da capacidade física. A força provém de uma vontade indomável. Qual é a sua vontade? Só a vontade não, tem que ser força de vontade, essa vontade indomável. Aí você vai adquirir força. O sempre bem-humorado e irônico Oscar Wilde também gosta de dar os seus pitacos aqui na nossa conversa. Ele diz assim hoje, ó: o número dos que nos invejam confirmam as nossas capacidades. Então, se alguém tem inveja de você, não fica incomodado. Fala assim, opa, é sinal que eu estou no caminho, é sinal que você está brilhando. Então não tenha medo dos invejosos, ao contrário, fortaleça aí o seu jeito de ser, que isso é a sua blindagem. O filósofo Arthur Schopenhauer também vem aqui dar palpite, porque ele sempre aparece aqui. Nas pessoas de capacidade limitada, a modéstia não passa de mera honestidade. Mas em quem possui grande talento, é hipocrisia. É isso aí, não fica escondendo o que você sabe. Não tenha vergonha do que você sabe. É hipocrisia isso, tá? Ah, não sei fazer isso. Ah, nem tanto. Você é tão ótimo, nem tanto. Não, aceita o elogio e vai. E para fechar essa parte, eu digo aqui, ó, pelo Buda. O Buda também aparece aqui para dizer que é capaz quem pensa que é capaz. Não é bom? É capaz quem pensa que é capaz. Tá feito aí, tá fechado aí, tá pronto aí. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, o seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos na sequência aqui, lembrando que hoje, dia 2 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional da Astronomia. Sabe quem é a homenagem? Quem homenageia esse dia? O Dia Nacional da Astronomia é uma homenagem ao nascimento de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, do Brasil, né? Do Brasil, em 1825. Você conhece muito bem essa história. O imperador foi apelidado de patrono da astronomia brasileira, também por seu amor pela ciência e, em especial, pela astronomia. Nosso grande Dom Pedro II. Vou falar com ele já. Vou colocar ele de influencer do dia, mas já. Antes eu quero dizer que hoje também é o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Mas tem muita gente aí presa, aí, escrava de si mesmo. Tomar um cuidado aí. Hoje também é Dia Nacional das Relações Públicas. Hoje é Dia Pan-Americano da Saúde. E hoje é o Dia Nacional do Samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? Mas vamos lá, olha, o influencer do dia que eu trago para você hoje é ele. Então, ele que nasceu no dia da astronomia. Então, vou colocar aqui como destaque Dom Pedro II. Ele focou em se tratando de monarca brasileiro ainda, antes do golpe militar. O Brasil é campeão de golpe militar ou tentativa de golpe militar. Até a República foi assim. Dom Pedro II, ele focou no desenvolvimento econômico e social do país, sendo construídas as primeiras linhas telegráficas e a primeira estrada de ferro do país. Foi nesse período que as leis abolicionistas avançaram. Do ponto de vista econômico, o reinado de Dom Pedro II foi marcado pela transformação do café no principal artigo de exportação do Brasil. À medida também que o trabalho escravo foi sendo combatido e eliminado, essa mão de obra foi diminuindo, então o governo incentivou a vinda de imigrantes europeus para o país. Mas aí é uma outra história para a gente contar. O que a gente destaca é que o Dom Pedro II tinha uma ideia de Brasil, uma ideia do Brasil muito mais inclusiva, diga-se de passagem, que tinham os republicanos do golpe, os positivistas republicanos. Positivismo era um movimento político, né? Mas, enfim, uma escola de pensamento muito forte sobre a qual foi fundada, né, a República. Até o lema Ordem e Progresso é um lema positivista, né? Aquela coisa de melhorar, de desenvolvimento, desenvolvimentista e tal, né? Enfim, mas Dom Pedro II, você sabe, né? Teve o golpe, foi para fora, ele nunca quis um tostão, não teve pensão, não teve nada. E ele deixou umas frases aqui para você. Ele diz assim, ó: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Ele diz assim: não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Olha só onde é que pensava o Dom Pedro II, né? Pensava como professor. Imagina, ele inclusive tinha uma ideia para a escola muito melhor do que a escola que foi fundada aqui a partir da República, que também um modelo que acabou, que está presente ainda. Dom Pedro II também diz o seguinte, nosso influencer do dia: é preciso trabalhar, e vejo que não se fala quase senão em política, que é as mais das vezes guerra entre interesses individuais. Está vendo? Ele está falando isso antes da República, já tinha a política. Política tem que entender isso mesmo que ele já dizia. São interesses individuais, interesses de grupos, ainda mais uma democracia ocupada que a gente tem. A democracia tem essa fragilidade, grupos que se movimentam a partir do poder econômico. Sempre o poder econômico está por trás de tudo. Sempre os privilegiados são aqueles que patrocinam a má política. Não esqueça disso, tá? A gente fala que a política é um problema dos políticos, mas tem as pessoas que agem através dos políticos, patrocinando os políticos que trabalham contra até a grande maioria, que são os seus eleitores. Mas é o que ele diz. Mais uma do Dom Pedro II, olha só. Jurei a Constituição. Jurei a Constituição. Olha aqui o que é a ética. Mas ainda que não a jurasse, seria ela para mim uma segunda religião. Que coisa, hein? Esse cara tinha um grande compromisso ético, Dom Pedro II. Aliás, quando ele estava, os republicanos, né, que golpearam o Deodoro, aquela turma toda, eles tentaram dar uma pensão para Dom Pedro II quando ele estava morando em Portugal. E ele falou: não quero nada. Nada, não quero nada disso. Não aceitou a pensão. Outra que ele diz aqui, ó: tenho o espírito justiceiro e entendo que o amor deve seguir estes graus de preferência. Olha só: Deus, humanidade, pátria, família e indivíduo. Você vê que ele é muito mais interessante, né, um monarca conservador, do que o lema Pátria, Família, Deus, Pátria, Família, que foi o lema dos nacionalistas terríveis que trouxeram grandes prejuízos para o mundo. Você vê, ele coloca Deus e coloca humanidade, quer dizer, é o bem comum, é o bem de todos. Pátria, sim, defender a pátria, família, sim. E o indivíduo, seus direitos individuais, ele está dizendo aqui, os seus direitos civis, o direito de cada um. Ah, Dom Pedro II. E para fechar, ele diz assim, ó, nosso influencer do dia: Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Paz e prosperidade para o Brasil. Esse é o nosso influencer do dia, Dom Pedro II, que nasceu em 1825, no dia da astronomia. Por isso, ele também, pela sua vontade, por cultura, por ciência, era um cara muito culto. Por isso mesmo, ele é o patrono da astronomia brasileira. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. E eu vou lembrando você o seguinte: Agenda Atitude chegou. Você que está chegando agora, passando por aqui agora, acessa lá agendaatitude.com.br e garante a sua agenda agora. agendaatitude.com.br. Como organizar seu tempo sem esquecer do principal. E o que é o principal, hein? Sem esquecer o mais importante. E o que é mais importante? Isso é o que você tem que saber e anotar na sua agenda, pegar os textos das reflexões. Tem um monte de gente falando lá. Tá o Daniel, tá o Luciano, tá o Marcelo Ortega, tá o Edgar Moran, tá o Eduardo Carmelo, tá a Leila Navarro, tá o Luiz Grotera, tá o Ricardo Dal Bosco. Tá tanta gente ali, ó, com texto sempre muito importante para você organizar aí essa sua potência. E tá o Daniel Cavalho Luz. Vamos virar a página e entrar na conversa com o Daniel Cavalho Luz? Topa? Vamos aí? Globo tem, hoje é um novo dia, de um novo tempo. Eu vi no Fantástico ontem, lançando a vinheta. Você viu, Daniel? Tem a nossa vinheta da nossa equipe aqui, que segura a onda todo dia aqui, especialmente o Thiago, que está aqui ao vivo comigo todo dia. Pessoal, tem que acordar de madrugada nesse programa aqui. É, além dos ouvintes, tem que acordar todo mundo de madrugada aqui. Olha, deixa eu até mostrar aqui, Daniel, a Cida Spurdari, que é sua fã há tanto tempo. Olha só, está com a gente desde os primeiros momentos. Feliz dia novo. Olha a Marta Rodrigues aí dizendo que as... Olha só, minhas agendas chegaram. Publica aí no seu Instagram, tá? Olha o Billy Luiz aqui. Todo mundo que vai estar com o Daniel Cavalho Luz a partir de agora. Olha a Tereza Lima também. Feliz dia novo. Edê Valdino, taxista. Feliz dia novo a todos. Obrigado. A Rita de Brito Cunha aí de Campinas. A Ana Valença lá de Camboriú. A Vera Oliver. Bom, é o seguinte. Daniel Cavalho Luz, feliz dia novo.
Opa, feliz dia novo, Daniel.
Tá tudo bem aí? Tudo certo? Você tem uma pergunta na vida? Você vai falar sobre perguntas hoje? Mas tem algumas questões que a gente tem, né, Daniel?
Pois é.
Uma pergunta que a gente acorda fazendo essa pergunta. Por que que eu sou assim?
São perguntas interessantes, são perguntas que a gente nunca deve deixar de fazer, né? Você, durante o período que eu estava assistindo aqui, entrei um pouquinho mais cedo hoje, e peguei quase que desde o início do programa, né? Você citou Jesus, você citou Madre Teresa, você citou Einstein, você citou Da Vinci, você citou Gandhi, Oscar Wilde, Arthur Schopenhauer, Buda. Cara, todos esses grandes mestres sempre fizeram perguntas. Aliás, o que os notabilizou foi exatamente as perguntas que eles faziam, né? Então, a pergunta é algo essencial, né? Eu acho que a pergunta sempre foi, inclusive, enaltecida por grandes homens e mulheres. Sócrates, por exemplo, disse que ensinar é a arte de fazer perguntas. Tem o Albert Einstein, também disse, ó, no meio da dificuldade está a oportunidade. O importante é não parar de questionar, ou seja, não parar de perguntar, né, Irineu? Então, o que a gente percebe é que a pergunta, ela tem um poder muito grande. Se nós quisermos respostas melhores, precisamos fazer perguntas melhores, né? Então, eu acho essencial fazer perguntas.
Pois é, a gente nas relações é importante isso, né? É uma investigação que a gente faz do outro, quando a gente conhece, ao mesmo tempo uma oportunidade do outro explorar a si mesmo para nos contar, né, alguma coisa sobre aquilo que a gente pergunta. E a gente está num momento, Daniel, com essa história do chat GPT, da inteligência generativa, dessas redes neurais, da tecnologia, onde você vê todos os futuristas, todas as pessoas que estão analisando esse modelo, eles estão novamente ressaltando. Existem muitas respostas ali sobre conhecimentos que já estão consolidados, digamos assim, porque tanto assim que já está nos arquivos aí dessa cyberesfera, né? Mas essas respostas não virão se não tiver boas perguntas, mesmo para a tecnologia. Uma pessoa que não faz a pergunta certa nunca terá uma resposta adequada, né?
Lógico, lógico. Eu acho que é fundamental saber fazer a pergunta. Aliás, a essência da utilização dessas ferramentas aí de inteligência regenerativa está exatamente no poder da pergunta. A resposta vem em função da pergunta que você faz, né? Aliás, Irineu, tem uma frase...
Daniel, posso te cortar? Você falou claro. Uma coisa, foi um ato falho seu, mas criou uma situação maravilhosa se a gente ir para o nosso lado de humanidade. Que eu falei inteligência generativa, quando você for falar isso, você falou regenerativa. Então nós temos uma... Não, mas é importante, né? A gente precisa criar a inteligência regenerativa por causa do abandono que a gente teve, às vezes, dos nossos recursos mentais, de reflexão. Nós precisamos criar, olha, sem querer, o seu cérebro está trabalhando a favor, entendeu? Não foi um ato falho. Você, olha, vamos pensar na inteligência regenerativa, porque tem gente que também entrega tudo para a máquina e aí anula a sua própria inteligência. Então, o regenerativo também, olha, vamos regenerar aí, porque o principal ainda é a inteligência humana. Desculpa, eu não podia perder essa, porque isso abre um caminho para uma reflexão, não é mesmo?
Obrigado aí pela correção do ato falho. Mas tem uma coisa interessante, Irineu, e eu sempre falo, quando dou aula, quando faço palestras, quando estou ministrando um treinamento, que eu estimulo as pessoas a perguntarem, né? Então eu digo assim, não há pergunta tola, né? Eu sempre digo que não existe pergunta tola. É, claro que eu não falo isso que eu vou falar agora, mas sempre há um tolo perguntando, né? Então...
Presente.
Exatamente. Mas olha, eu acho assim, a gente para desestimular, né, essa coisa da timidez, né, aquele medo da pessoa que quer parecer inteligente, então ela acaba não fazendo a pergunta, né, porque ela pode pensar que ela vai se passar como um touro. Né? Não, eu acho que quando a gente está perguntando é porque realmente a gente, naquele tema, a gente é ignorante. Se você está perguntando, é porque você ignora o assunto, você não sabe o assunto e você quer obter respostas. Né? Então, não há nenhum problema em perguntar e não há realmente pergunta tola. Né? Claro que nós, à medida que perguntamos, vamos nos preparando melhor para fazer perguntas mais interessantes, perguntas mais bonitas. Aliás, eu coloquei esse tema, Irineu, da pergunta, sugeri para você no domingo à tarde. Que tal a gente falar amanhã sobre perguntar, a arte de perguntar, a importância de perguntar? Porque eu estava relendo, né, este livro aqui do Orenberg, Uma Pergunta, tá vendo aqui? Dá para ver aí os nossos...
Sim, Uma Pergunta Mais Bonita.
Isso, Uma Pergunta Mais Bonita do Orenberg, que ele fala, né, que a inovação no mundo... Ela veio das perguntas, desde Da Vinci, que quando começou a criar aquelas coisas futuristas para a época, ele fazia perguntas, né? Porque, e se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Será que é possível fazer isso? São aquelas perguntas que nós temos que aprender a fazer, né? Então, não existe, como eu falei, não existe pergunta, né? A tolice mesmo... não perguntar. Então, isso aqui é a tolice. Então, vale a pena, sim, a gente estar sempre perguntando, porque as boas perguntas, elas acabam transformando. Aliás, eu claro, não vou contar aqui, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu passei por uma fase na vida em que fui para terapia, fazer terapia, e o terapeuta, uma única pergunta, ele me curou, né? Ele fez a pergunta certa, no momento certo, e que me fez refletir. Eu falei, ai, meu Deus, é mesmo? Ele tem razão, né? Por que eu estou sofrendo tanto, né? Então, acho que a boa pergunta, além de informar, de criar, porque estimula a criatividade, elas também transformam, né? Então, tem tantas pessoas que tiveram a vida transformada por alguém que fez a pergunta certa no momento Certo.
Pois é, e precisa tomar cuidado com as respostas. A gente tem que fazer perguntas e entender que as respostas vão mudando sempre, às vezes para a mesma pergunta. É uma investigação constante. Mas, enfim, como você disse, não existe a pergunta certa, né? A pergunta errada. Tem que ser feita. Se existe uma questão no ar, por mais inocente, tem um fundo ali. A gente não pode também banalizar a pergunta das pessoas, ridicularizar ninguém por causa da pergunta, porque é que ela tem a coragem de fazer a pergunta, porque ela não dorme com a ignorância, ela não dorme com a dúvida. Isso é muito importante perguntar, né? Perguntar nesse sentido. Agora, na hora de dar respostas, é que você precisa se cuidar. Se preparar para respostas, porque aí, ó, aí já é afirmação. Como é que diz o policial americano? Você tem o direito de ficar calado, mas eu vou fazer as perguntas. Porque tudo que você falar vai ser, está constando aqui, o que você falar agora vai constar dos autos, né? Vai pro B.O.
Então, e poderá ser utilizado contra você.
É isso, quer dizer, é um direito sagrado da pessoa não responder. Inclusive nas relações aí, tem gente que faz pergunta inconveniente, né? Pergunta particular, pergunta íntima. Então, às vezes as pessoas não sabem nem o que responder, mas que pessoa, tudo bem, ela tem que ter coragem de fazer pergunta. Mas vai cuidar da vida dela, né?
Mas olha, eu me lembro dos tempos que trabalhei na área de qualidade. Tinha um dos grandes mentores da qualidade no período que eu trabalhei, era um sujeito chamado Edward Deming, né? E tem uma frase do Deming que eu nunca esqueci, que ele falava assim: sem perguntas não há aprendizado, né? Então, até claro, às vezes a gente que pergunta e faz aquela pergunta inconveniente, a gente também aprende em função da resposta, né? Porque a resposta pode ser uma resposta áspera, uma resposta dura. E aí você aprende a não perguntar novamente esse tipo de pergunta. Você reformula a pergunta para a pergunta não parecer tão inconveniente, tão intrusiva, né? Então, eu acho que aprende quem responde e aprende quem pergunta, né? Então, eu entendo que é essencial que nós estejamos sempre com essa curiosidade de perguntar, né? Aliás, quando a gente vai para o campo religioso, a gente até encontra lá no livro de Gênesis, dentro da tradição judaico-cristã, Deus perguntando, né? E não sabia ele todas as coisas, mas ele perguntou, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, lá quando o homem faz a bobagem de pecar, né? Ele se esconde, né? E aí Deus pergunta, né? Aonde você está, Adão? Mas eu sabia, mas ele queria ensinar com a pergunta, né? Ele também pergunta para a mulher, né? O que é isso que você fez, né? Porque o homem coloca a culpa na mulher. Então, Deus sabia, mas perguntou. Então, a gente mesmo sabendo, vale a pena perguntar, porque a gente se aprofunda, né? A gente aprende mais, né? Então, eu acho que eu sou professor, mas eu adoro perguntar e adoro também ser perguntado, né? Porque as perguntas fazem a gente aprender, né? Então, é interessante, Irineu. Eu acho que até para as relações sociais, a pergunta é fundamental, né? Porque quando a gente faz pergunta, a gente se torna mais simpático, né? Quando você chega num lugar e pergunta a alguém, né? Fazer pergunta, ela estimula também a intimidade. Questionar fortalece o processo de aprendizagem. Fazer perguntas geralmente é a marca de uma boa liderança, né? Então, eu acho que vale a pena perguntar e vale a pena enaltecer o poder da pergunta, o poder do questionamento.
Pois é, pergunta é sempre importante. Ela fica, você tem um texto aqui no Insight também das vários modelos de pergunta, as perguntas que vão direto ao ponto, as perguntas que são retóricas, né, que são justamente para a pergunta retórica, ela não é para ser respondida, é para que a pessoa fique pensando. Você, professor, usa muito isso, né? Aquelas perguntas que ficam no ar, você não, né, a pessoa não precisa dizer nada. Olha, e se tal coisa acontecesse? Você não está querendo que o aluno responda, né? Você está querendo que ele pense sobre aquilo, né? E, porque cada um vai ter um caminho, né, uma resposta própria, então não existe uma resposta única para aquilo. Mas é muito legal trabalhar as perguntas. A gente vê assim, umas coisas muito perigosas, às vezes mesmo assistindo a imprensa geral, né, a vida inteira, e participando disso também, quando a pergunta também precisa tomar um cuidado, a gente quando vai fazer pergunta, para que ela não venha enviesada. E que é enviesada? Eu já quero, com a minha pergunta, determinar a resposta que a pessoa vai dar ou colocar algum preconceito. Tinha uma greve dos professores em São Paulo e o Covas, né, o ex-governador Covas, né, que é um daqueles bons exemplos que a gente teve na política, né, pelo seu jeito, sua postura, seja partidária, ou seja... Ele estava lá enfrentando os professores, ele entrou no meio da situação lá de uma mudança. E um repórter veio lá perguntar alguma coisa para ele, ele mandava direto, perguntou para ele qualquer coisa, não lembro agora exatamente. Mas ele veio com tanto viés na pergunta que ele falou, você está me perguntando ou você está afirmando? Olha, se você está afirmando, eu não concordo. Ora, se você está me perguntando, eu não sei. Não dá para esquecer. Não, mas é isso, uma pessoa que entende a pergunta, entende que a pessoa veio com uma malícia e fala, peraí, vamos colocar as coisas. Se você está perguntando, você não pode afirmar, você está me perguntando, né? Então é isso.
Embora a gente enaltece o poder da pergunta e diz muitas vezes que não existe pergunta tola, né? Mas é mais no sentido de estimular as pessoas a perguntarem, né? Agora, Irineu, tem perguntas que são perguntas estúpidas, né? Por exemplo, tem uma pergunta estúpida que é, ô, você está dormindo? Se essa pessoa está dormindo, ela não vai responder. Ô, você está acordado? Então, tem algumas perguntas que realmente elas são...
Quando é seu filho com 2 anos de idade, né? Tudo bem, né?
Outra pergunta estranha, né? Que é aquela que você faz para você mesmo. Você fala assim, pô, será que eu devo contar para os meus pais que eu sou adotada? É um paradoxo esse negócio. É que eu devo contar para os meus pais que eu sou adotada?
Então, eu já descobri.
Perguntas estranhas. Eu já descobri, né? Então, são aquelas perguntas estranhas, né? Então, a outra é assim, o que aconteceria se eu contratasse 2 detetives particulares para seguir um ao outro? É aquela pergunta estranha, mas são perguntas, cara. E são perguntas que faz a gente pensar, né? São perguntas que até aumentam o seu poder de concentração, introspecção, de aprofundamento, mas são perguntas, né? Pergunta constrói conhecimento.
Inclusive você, que é um hunter também, para muitas empresas, muitas vezes, né? Você que está fazendo perguntas numa entrevista, né? E às vezes é bom para a pessoa que vai para uma entrevista, ela também ir com um pacote de perguntas para o entrevistador. Isso também ajuda ela a ser percebida, né? Porque ele vai pronto para um inquérito, né? Ele vai pronto para um inquérito, senta lá na frente do examinador, do selecionador e vai contar tudo de bom, de maravilhoso que é a vida dele. E se ele tiver uma chance, ele precisa saber que tipo de perguntas ele pode usar para aquele tipo de entrevista, que isso vai ajudá-lo também, né, Daniel?
Opa, é verdade, Daniel. A gente sempre dá oportunidade para o candidato, no finalzinho da entrevista, a gente fala, você tem alguma pergunta a fazer? E como entrevistador, a gente espera assim que ele faça a pergunta. É isso aí, Daniel.
Muito bom. Falamos. Ô, Daniel, começamos segunda. Dezembro. Começamos dezembro, precisamos aí acertar o nosso lance do fim do ano, para você também ficar aí com as suas agendas. E vamos aí, né? Estamos na reta final agora, último capítulo do ano 2024. Obrigado aí por sua presença aqui mais uma vez.
Nessa Alô, semana,
trocando ideias aqui. Valeu, valeu.
Excelente dezembro para vocês todos.
Valeu, valeu. É o Daniel Carvalho Luz aqui com a gente toda segunda-feira, trocando ideias a partir também de reflexões que vem do insight que a gente tem sempre aqui, os papos, e vamos aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Valeu aí, Thiago, valeu aí, turma toda. Te espero aqui amanhã às 6 da manhã, mas te espero agora lá no felizdianovo.com.br. Te espero lá para você garantir a sua Agenda Atitude aqui, ó. Agenda Atitude. Pega a sua lá, pega as que você vai dar de presente, vai lá. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Você ouviu
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Apresentação, Irineu Toledo. Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.